aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e este é o oitavo episódio do Da Ideia, uma edição especial Enem 2019. Hoje a gente está aqui novamente com a professora Gina Rabelo para falar sobre o polêmico, mas nem tanto, tema da redação do Enem 2019: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bora lá? Pessoal, a professora Jana já esteve aqui conosco no segundo episódio do Da Ideia, que foi sobre feminismo. Inclusive, quem não ouviu, procura aí, porque foi super legal. E bom, ninguém melhor do que ela mesma para bater um papo com a gente sobre o tema da redação desse ano, né? Jana, é sempre um prazer te receber. Se apresenta para quem não te conhece aí.
Ei, pessoal, eu sou a Jana Rabelo. É um prazer estar de volta aqui com vocês, fortalecer essa nossa parceria. Eu sou professora de pré-vestibulares há mais de 15 anos. Nos últimos anos, tenho me especializado na prova do Enem, tanto a prova de linguagens quanto a prova de redação. Sou também edutuber, né? Produzo vídeos para o YouTube. Então, se você procurar lá Jana Rabelo no YouTube, tem o meu canal com ideias para sua redação e sobre temas da atualidade. E eu sou uma das professoras parceiras aqui da Imagine.
É parceirona mesmo. Bom, então vamos lá. Para quem não sabe, a Jana já falou um pouquinho sobre esse tema com a gente no Plantão Enem 2019, um programa que a gente fez ao vivo, junto com o portal O Tempo. Então, a gente reuniu vários professores sobre todas as matérias do Enem para falar um pouquinho sobre como foi as provas. Quem não viu, pode ir lá no YouTube da Imagine para conferir qual foi a fala da Jana. Ela foi a primeira a falar no primeiro domingo após o Enem, foi super legal. Mas agora a gente já teve mais tempo para digerir esse tema, que deu para trabalhar um pouquinho mais, porque foi um tema que deu o que falar, né, Jana?
É, passado o susto, eu acho que agora a gente tem a tranquilidade e a curiosidade para conversar um pouco mais tranquilamente, de boas, sobre a redação do Enem 2019.
Então, primeiro, eu queria saber a sua opinião sobre o tema, Jana, porque eu vi posicionamentos de todos os jeitos. Gente concordando com esse tema e gente criticando ferrenhamente também. Você que já tem uma bagagem sobre temas de redação e tudo mais, conta pra gente o que você achou do tema da redação Enem 2019.
Bom, esse tema, de certa maneira, pega de surpresa as pessoas que ficam tentando adivinhar o tema, fazer apostas em relação ao tema, porque tem um recorte temático bem específico. Nesse sentido, pode ter assustado algumas pessoas. Entretanto, não é nem de longe um tema muito difícil. É só a gente pensar que esse tema é um recorte dentro do tema um pouco mais amplo de acesso às manifestações culturais ou acesso à cultura no Brasil, que é um tema que até a gente trabalhou no curso online aqui da Imagine. Então, na verdade, é um recorte mais específico de um tema um pouquinho mais amplo. Não acho um tema difícil se a gente pensa que cotidianamente os brasileiros precisam refletir sobre as diversas formas de acesso às várias formas de manifestação cultural. Entretanto, eu concordo parcialmente com as pessoas que fizeram uma observação acerca de: se apenas um percentual muito pequeno dos brasileiros tem acesso à estrutura física do cinema, às salas de cinema, de fato, talvez esse morador de regiões mais periféricas, por exemplo, das zonas rurais, vá ter dificuldade. Porque, afinal de contas, o indivíduo que mora no interior do interior do interior do interior consegue falar claramente, profundamente, da experiência com o cinema, as suas diversas formas de contribuição, eu acho que acabou sendo um pouco excludente. Mas eu também não estou aqui para ficar agradando as pessoas. O Enem, nos últimos anos, tem sido, de fato, um pouco excludente. É só pensar no tema de 2018, né, que é a manipulação do usuário a partir do controle de dados na internet. Será que um candidato ao Enem, por exemplo, que fez o EJA, o ensino de jovens e adultos, dominaria a questão dos algoritmos, das redes sociais? Então, não contrariou tanto assim essa tendência um pouco excludente do Enem nos últimos anos.
E é um tema importante, né, Jana? Porque, querendo ou não, a cultura, a gente falou um pouquinho sobre isso nos últimos podcasts, sobre a questão, quando a gente estava falando sobre mobilidade urbana, lembrei aqui agora, a gente falou sobre como a cultura é uma coisa muitas vezes preterida nas nossas vidas, principalmente nas classes mais baixas. Por quê? A gente não enxerga, muitas vezes, a cultura como algo essencial à vida. A gente enxerga o trabalho, o direito à saúde, o direito à alimentação, a gente não enxerga o direito ao lazer, o direito à cultura como coisas essenciais para a vida, né? A gente acha que, tipo assim, dá para sobreviver sem. E de fato, porque a gente não pensa na questão da qualidade de vida muitas vezes, né? A gente pensa na sobrevivência. Então, pensando nesse sentido, talvez seja um tema muito importante de ser debatido.
É, nas redes sociais, né? Óbvio, assim que liberaram o tema, eu corri pro Twitter, corri pro Instagram para acompanhar os comentários. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas com todos os problemas ambientais, por que discutir cinema? Com todos os problemas socioeconômicos, por que discutir cinema? Gente, porque cultura é imprescindível. Cultura tem a ver com problemas ambientais, cultura tem a ver com violência nas cidades brasileiras, tem a ver com mobilidade urbana, né? Tem um trechinho de uma música dos Titãs que eu gosto muito que diz assim, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Lazer é direito, cultura também é direito. E o cinema cumpre, já que a gente pode começar a entrar um pouquinho no tema, uma série de papéis imprescindíveis. Dependendo do filme a que eu assisto, existe ali uma profunda discussão política. O cinema pode cumprir uma função de construção de valores. O cinema, óbvio, tem a ver com entretenimento, mas o cinema também tem a ver com militância. A gente tem um papel histórico, político e social do cinema e de outras manifestações culturais que talvez seja imprescindível no momento político, econômico, social e ambiental que a gente vive.
Só abrindo mais um parênteses aqui, logo antes de começar, eu já abri nesse monte de parênteses. Mas assim, se a gente pensar no meio da galera um pouquinho mais alternativa e tal, a gente consegue pensar nesse papel do Bacurau, por exemplo, né? Bacurau, eu acho que ele veio como... Não sei, ele atingiu muita gente, assim, né? Eu saí do cinema muito tocada e as pessoas ao meu redor que assistiram também saíram falando muito de Bacurau. Por outro lado, se a gente fala sobre cinema que atende a maior parte da população, a gente pode falar do filme do Coringa, que também rolou uma discussão social tão grande que os protestos do Chile, a galera tava indo vestida, né? De Coringa, de palhaço e tudo mais. Então, esses debates, né, acerca de outras questões políticas, sociais, econômicas e tudo mais, elas conseguem ser abarcadas pelo cinema.
E o que é interessante é que vários alunos me relataram ter usado exatamente esses dois filmes como mote, como gancho para fazer o primeiro parágrafo, né? Eu tô aqui do lado do Tomás, que ao longo do ano gravou comigo o nosso curso online de redação. O Tomás tem um tipo de introdução que ele gosta muito, que é a introdução por frases nominais. Eu poderia, por exemplo, fazer uma lista de filmes em 2019 que fizeram muito sucesso e que trouxeram, por exemplo, uma discussão política. Por exemplo, Bacurau. Bacalhau não, né, gente? Bacurau. A gente tem, por exemplo, a discussão sobre a questão da saúde mental e do acesso à política pública de saúde mental, que está, por exemplo, em Coringa. Então, o que é interessante é que o aluno aprenda a usar aquilo que ele tem do cotidiano, os filmes a que ele assistiu, as músicas a que ele andou escutando, para usar isso na redação, né? Eu tenho um aluno, Rildo, ei, Rildo, tudo bom? Um beijo para você, que usou o Deus e o Diabo na Terra do Sol para mostrar que, frequentemente, um movimento estético, um movimento artístico, né, como o Cinema Novo Brasileiro, cumpre uma função política extrema de questionamento do status quo, de questionamento da estrutura social. Então, o cinema é muito mais do que simplesmente passar uma tarde no cinema. O cinema traz ali uma série de ensinamentos políticos, sociais, estéticos e também, óbvio, o lazer. Que, lembrando, lazer é um dos direitos constitucionalmente garantidos a todos os brasileiros.
Nesse ano, o Enem apresentou 4 textos motivadores. O primeiro era uma alusão histórica, contando sobre a primeira exibição pública de cinema. O segundo era um trechinho bem curtinho, falando sobre a definição de cinema segundo Edgar Morin. Um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. O terceiro era um infográfico, falando sobre o comportamento da população em relação ao cinema, ou seja, ele continha dados acerca da porcentagem da população que assiste filmes e onde isso é feito, pela televisão, no cinema e tudo mais. E já o quarto falava sobre a distribuição das salas de cinema no Brasil, que é insuficiente e concentrada nas áreas de renda mais alta. Eu acho importante a gente relembrar esses textos de apoio, porque o conceito de cinema é muito amplo, né, Jana? A gente pode estar falando desde uma atividade, uma profissão, até mesmo a sala de cinema em si, ou seja, um ambiente físico da coisa. Quando a gente fala sobre democratização do acesso, É claro que a gente já dá um recorte nisso tudo. Mas, ainda assim, o tema fica um pouco amplo. Ou seja, a minha impressão é que eu podia falar sobre acessos a filmes no geral. Então, por exemplo, pegar uma abordagem relacionada ao streaming, como a Netflix, que atualmente tem facilitado o acesso a filmes, séries e tudo mais. E eu lembro que no Plantão Enem a gente falou um pouquinho sobre pirataria, torrent e tudo mais. Ou falando também sobre o quanto a maioria dos filmes ainda são limitados e não acessíveis para pessoas com deficiência. Quanto falar da experiência do espaço físico do cinema. Existe uma abordagem correta, Jana? Quais abordagens o estudante podia fazer com esse tema?
Bom, o que eu acho mais interessante, toda vez que a gente pega qualquer tema, e eu não estou falando só do Enem, não, a gente tem outros vestibulares interessantes aí, é prestar atenção nas palavras utilizadas pela banca elaboradora. No Enem de 2019, falava-se assim, democratização do acesso. Eu vou começar pelo meio do tema. Acesso tem diferentes interpretações. Então, a gente não está tanto falando de produção de obras cinematográficas. Então, talvez uma discussão sobre financiamento da produção cinematográfica tangencie um pouco o tema. Então, acesso aí no sentido de fazer o público chegar às obras cinematográficas. Eu gosto muito de um texto organizado. Eu sugeriria, por exemplo, que se começasse a dar acesso no sentido mais concreto. Acesso no sentido físico, distribuição das salas de cinema no Brasil. E aí o que é legal é que na coletânea tinha um texto que apontava para isso, que é o fato de a gente ter, de certa maneira, uma desigualdade no acesso físico, geográfico, às salas de cinema. Elas não estão igualmente distribuídas no território nacional. É só você pensar, por exemplo, numa cidade do interior. Tá? Só que essa falta de acesso geográfico também está ligada a uma falta de acesso no sentido socioeconômico. Porque, por exemplo, eu moro aqui em Belo Horizonte e a maior parte das salas de cinema estão concentradas nas áreas mais privilegiadas socioeconomicamente, nas áreas mais elitizadas. Aí você vira para mim e fala assim, poxa, mas existe shopping em área popular? Existe. Mas mesmo nessas áreas populares, os shoppings são igualmente acessíveis a todos os indivíduos? Porque não é só existir uma sala de cinema. O indivíduo consegue pagar pela entrada? Então a gente pode pensar, primeiro, num acesso no sentido geográfico. Depois, um acesso no sentido econômico e social. E aí, já que o pessoal gosta de repertório sociocultural, eu acho que aí tem uma discussão muito interessante sobre a ideia de desigualdade espacial, que é um conceito usado pelo geógrafo Milton Santos. Como é que a organização do espaço reflete a desigualdade social? Desigualdade social se desdobra em desigualdade espacial ou a questão da desigualdade regional. Então, essa era uma primeira discussão. Só que a gente pode ir um pouquinho além. A gente pode pensar que esse acesso no sentido físico tem a ver com a palavra acessibilidade. Será que todas as salas de cinema estão igualmente preparadas para receber, por exemplo, as pessoas com mobilidade reduzida? Mas não apenas o cadeirante, por exemplo, ou um idoso. Eu posso pensar também no indivíduo que tem outros tipos de deficiência. Eu posso pensar, por exemplo, nos indivíduos que têm uma deficiência visual ou indivíduo que tem uma deficiência que é auditiva. Então, a gente pode pensar também essa questão de acessibilidade, não apenas acesso puro e simples. E, por último, eu talvez pensasse na questão do acesso cultural, o domínio das salas de cinema pelas grandes obras do que a gente chama de cultura de massa. Todas as obras cinematográficas estão igualmente disponíveis em todas as salas? Se eu quiser ver um filme que escapa dos blockbusters norte-americanos, eu consigo? Porque isso também é acesso. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu sou belo-horizontina, a gente tem pouquíssimas salas que escapam a esse grande circuito cultural. Então, essa acessibilidade, ok, ela é elitizada, eu sou membro da elite belo-horizontina, mas não me são igualmente acessíveis todos os filmes que eu poderia assistir. Então, eu acho que eu faria uma discussão organizada do mais concreto, que é o mais fácil de ser feito, ao mais abstrato, que talvez seja o mais difícil. Todas essas possibilidades são igualmente positivas para o seu texto. Eu acho que falar de produção cinematográfica já é um pouco viajar no tema.
É engraçado isso que, pegando o que você falou por último, sobre essas salas de cinema que contêm filmes que não são tão de cultura de massa. E a gente tem o Cinema Belas Artes aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em que o ingresso é mais barato. Tem esses filmes, né, que não, geralmente não estão nas grandes salas de cinema dos shoppings e tudo mais, mas é mais elitizado. E é elitizado por quê? Primeiro, o conhecimento sobre o Cine Belas Artes. Assim, eu mesmo Você vai no shopping, se é um shopping mais maior, se é um shopping mais estruturado, você sabe que tem uma sala de cinema.
Uhum.
O Belas Artes não tá nesse circuito, né? Ele tá... Ele é um lugar de cinema com um café e tudo mais. E pensa em outros também, por exemplo, eu não sei como é que chama agora, mas o Espaço 104, que tem ali perto da Praça da Estação.
Eu gosto muito do exemplo, já que você está seguindo esse caminho. Aqui em Belo Horizonte tem um cinema dentro do Palácio das Artes que se chama Cine Humberto Mauro. Cine Humberto Mauro vive tendo mostras gratuitas de cinema, filmes raros, eles têm umas mostras temáticas. Umas duas férias atrás eu vi, por exemplo, o cinema americano dos anos 70. Apenas obras americanas dos anos 70, que são difíceis de se encontrar, até mesmo, por exemplo, na Netflix. E aí, o que que acontece? As pessoas não sabem que existe o Cine Humberto Mauro. Sabendo, às vezes, que existe o Cine Humberto Mauro, não sabem das sessões gratuitas do Cine Humberto Mauro. E a gente ainda tem que pensar numa outra coisa, na elitização desses espaços. Porque o Cine Belas Artes e o Cine Humberto Mauro, eles ficam na região centro-sul de Belo Horizonte, para quem não é de BH, é a região mais elitizada, é a região mais rica de Belo Horizonte. Será que todo mundo se sente igualmente à vontade, considerando que a sociedade brasileira é uma sociedade elitista e classista? Essas pessoas se sentem à vontade para frequentar esses dois espaços? Outra coisa, já que você estava falando do podcast sobre mobilidade urbana, ótimo, eu vou lá no Cine Humberto Mauro assistir a uma sessão de graça que eu fiquei sabendo. Só que eu moro no Barreiro. Quanto de dinheiro eu vou gastar apenas para chegar no Cine Humberto Mauro? Quanto tempo eu vou gastar? Trabalhei o dia inteiro. Eu vou ter uma sessão gratuita no Cine Humberto Mauro às 9 horas da noite, sendo que eu vou levar lá do Barreiro às vezes uma hora e meia só de deslocamento? Então a gente tem que pensar essa elitização do espaço público também. É por isso que a gente estava falando no início. Não tem como separar cultura de outros direitos. Cultura tem a ver com mobilidade urbana, tem a ver com política, tem a ver, por exemplo, com acesso à renda. Então não tem como falar que cinema é um tema superficial. Não é. Os problemas enfrentados pelo cinema refletem vários problemas brasileiros.
E voltando um pouquinho sobre o que você falou, que talvez falar sobre produção de cinema seja um pouco tangencial ao tema, Jana, eu não tinha pensado por essa perspectiva até eu ver um vídeo no YouTube em que a pessoa falava sobre a questão do acesso a escolas de cinema, ou seja, para você virar ator, para você estudar cinema, também é reduzido.
Uhum.
E aí, eu fiquei, tipo, com essa pulga atrás da orelha. Porque, assim, pra mim é você conseguir, talvez, saltar os olhos do corretor. Porque você conseguiu pegar uma abordagem que provavelmente muita gente não pegou. Mas corre o risco de tangenciamento muito grande, né?
Em teoria, qualquer caminho argumentativo, se for bem fundamentado, ok, maravilhoso. Mas eu acho difícil, por causa da questão da democratização do acesso ao cinema. Então, me dá a impressão muito do produto cinematográfico pronto, né? Talvez até uma discussão sobre fazer com que as obras cinematográficas brasileiras, por exemplo, cheguem a todos os cinemas, a distribuição. Mas eu acho um caminho mais para perigoso.
Então, agora vamos entrar no texto mesmo, Jana, na redação. Introdução. Fala pra gente, você já falou sobre algumas abordagens e tal, mas como a gente poderia fazer uma boa introdução da redação do Enem 2019?
Tem uma abordagem que eu acho interessante na introdução, que é aproveitar esse primeiro parágrafo para já colocar o gancho pro repertório sociocultural que vai ser discutido posteriormente. Nesse sentido, eu acho que a gente tem alguns caminhos bem legais. Por exemplo, você poderia ter feito uma introdução por atualidade do tema. Falar de alguma discussão atual que tenha trazido a questão do acesso ao cinema à tona. Então, nesse sentido, eu colocaria, por exemplo, a menção ao Bacurau, que é um filme brasileiro que, contrariando a tendência natural, fez muito sucesso entre o público em geral e que já cumpre uma função sociopolítica de apresentar um questionamento. Então, eu falaria de Bacurau e mostraria que, metonimicamente, assim como Bacurau ultrapassa o mero sentido de entretenimento do cinema, cumpre uma função social, política e gera também, obviamente, renda, porque a gente tem que pensar que tem toda uma indústria do cinema ali por trás. Uma outra introdução possível seria uma introdução por citação. Você poderia citar, eventualmente, algum autor ou algum conceito que posteriormente vai ser aprofundado no seu texto como repertório sociocultural produtivo. Em relação à citação, eu destacaria algumas. Primeiro, a gente pode falar do chamado artigo 215. O artigo 215 da Constituição Federal de 88 diz respeito aos direitos culturais do cidadão brasileiro, né? Lembrando que cidadão brasileiro não é só quem nasceu no Brasil, mas é também quem reside no Brasil. Então, pode ser, por exemplo, um migrante ou um refugiado. Direitos culturais. Eu tenho o direito de manifestar, e eu devo não apenas acessar as manifestações culturais brasileiras, mas elas devem ser promovidas, valorizadas e divulgadas. Se eu não tenho um acesso igualitário ao cinema, então o meu direito constitucional à cultura não está sendo respeitado. Uma outra discussão possível, até com gancho com o artigo 215 da Constituição, é um dos meus autores favoritos para colocar em qualquer tema no formato Enem. A gente falou muito sobre ele ao longo do nosso curso online, que é um cara chamado Thomas Marshall. O Thomas Marshall tem um dos conceitos mais utilizados de cidadania. Para o Thomas Marshall, a cidadania é o pleno acesso aos direitos políticos, sociais e, acima de tudo, os direitos individuais, a liberdade, digamos assim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o acesso à cultura é um direito social, está previsto na Constituição, né? O lazer está previsto na Constituição. Então, de certa maneira, quando eu não tenho acesso igualitário ao cinema, eu tenho a minha cidadania diminuída. E, além disso, a gente já meio que mencionou brevemente nesta nossa discussão, você poderia, por exemplo, ter começado falando sobre a noção de indústria cultural que foi criada pelo pessoal lá da Escola de Frankfurt, um movimento filosófico que estava refletindo ali ao longo do século XX sobre os impactos da chegada do cinema norte-americano à Europa. Como é que essa cultura de massa, o cinema de massa, afetaria as culturas no mundo? Mas, acima de tudo, eles estavam preocupados com a questão da cultura europeia. E, no final das contas, o cinema foi a grande arte que provocou essa preocupação entre os membros da Escola de Frankfurt. Então, eu acho que esses são alguns caminhos. Óbvio, dependendo da sua tese, eu também colocaria o Milton Santos para falar sobre a questão da desigualdade social e o seu reflexo na desigualdade espacial. Lembrando, eu acho que o melhor truque nesse tema e em quase qualquer tema é pôr o repertório na introdução para você já ter, de certa maneira, o gancho para o desenvolvimento.
Jana, super legal, só que, assim, eu vi muita gente falando sobre indústria cultural, sobre abordar a indústria cultural e tal na introdução, só que eu fiquei pensando que eu acho que se eu tivesse saindo do ensino médio agora, eu ficaria um pouquinho desesperada ouvindo a galera falar tanto sobre indústria cultural, porque eu mesma só fui saber o que, que era Escola de Frankfurt e tudo mais quando eu tava na faculdade já, né? Eu fiz jornalismo, então quando eu tava no segundo, terceiro período, assim. Então, acho bom só deixar o pessoal essas várias opções e tudo mais, porque pode assustar um pouquinho.
É, isso aqui é interessante, é uma das coisas que eu gosto na prova do Enem. O aluno que colocou indústria cultural, ele pode receber a mesmíssima nota na competência 2, que é a que avalia, né, a questão do repertório sociocultural, do que um aluno, por exemplo, que fala que o cinema é um dos desdobramentos da Revolução Industrial. Porque, no final das contas, as técnicas utilizadas no cinema são um desdobramento de uma parte da Revolução Industrial. E talvez receba a mesma nota que um aluno que mencionou o Deus e o Diabo na Terra do Sol, ou que mencionou, por exemplo, o Milton Santos, ou que mencionou, por exemplo, a questão da terceira Revolução Industrial e a quarta Revolução Industrial agora, né, com a tecnologia da informação. Porque qualquer repertório sociocultural, qualquer outra área do conhecimento bem explicada e fundamentada, ela é válida. Eu gosto sempre de lembrar que, uns anos atrás, um aluno que falou sobre Peppa Pig na redação sobre a publicidade infantil em questão no Brasil, tirou 1000 na redação. Então, o que vale não é o repertório em termos absolutos, mas o que você faz relativamente a ele. Então, não se preocupe, não era obrigatório falar sobre a indústria cultural. Você poderia, por exemplo, ter falado sobre Xuxa e os Duendes, desde que isso fosse produtivo para a sua argumentação.
E desenvolvimento, Jana?
Então, eu acho que existem, óbvio, vários desenvolvimentos, mas tem dois desenvolvimentos que talvez sejam mais produtivos, mais fáceis de serem apresentados. Tem o clássico desenvolvimento por causas e consequências, né? No desenvolvimento por causas e consequências, as causas seriam as causas dos obstáculos à democratização do acesso, né? por que que não se tem acesso igualitário ao cinema no Brasil? Então, você vai falar lá dos obstáculos geográficos, socioeconômicos, culturais. E as consequências seriam: quais problemas são gerados ou poderiam ser gerados a partir do momento em que o indivíduo não tem acesso ao cinema? A negação do direito ao lazer e à cultura, a perda de um potencial pedagógico do cinema. Eu, por exemplo, utilizo muito filmes e documentários como ferramenta nas minhas aulas, nos meus cursos. Aqui no curso online com a Imagine, eu direto indico que se assista a um filme para poder falar sobre aquele tema. A gente tem também uma perda de potencial econômico, porque tem toda uma economia aí por trás. Mas, acima de tudo, eu mostraria que o cinema é uma arte que causa a reflexão. E eu deixo de formar um público mais crítico e reflexivo quando esse público não tem acesso ao cinema, principalmente em se tratando de um público com tanta proximidade do audiovisual, que é o público do século XX e do século XXI. Então, dá para fazer causas e consequências. Invertendo essa relação, você poderia ter feito um desenvolvimento por relevância e desafios. Quais são as relevâncias do cinema e quais são os desafios enfrentados pela acessibilidade. Se a gente pensar, o causas e consequências é o relevância e desafios invertido. Porque eu faço relevância política, econômica, social. Desafios socioculturais, geográficos, socioeconômicos. Então, no final das contas, é a mesma forma de desenvolvimento, só que a imagem no espelho.
E conclusão, Giana?
Então, a conclusão que tradicionalmente a gente dedica à proposta de intervenção, obviamente ela vai depender das problematizações apresentadas. Quando eu trabalhei com vocês da Imagine, fazendo a live, cobrindo a prova de redação, uma das sugestões que eu dei é a realização de mais eventos de popularização do cinema. A exemplo do que é feito aqui em Belo Horizonte. Aqui em BH, a gente tem uma campanha de popularização em que a gente tem cinemas, né? Na verdade, cinemas não. Sessões de cinema gratuitas ou a preços populares. E essas sessões de cinema nem precisam acontecer apenas dentro de uma sala de cinema. Né? A gente tem aqui em Belo Horizonte alguns exemplos de sessões de cinema que são feitas em praça aberta. O pessoal estende uma lona, põe um projetor, põe caixas de som. E aí, para esse tipo de ação, eu fico pensando numa parceria entre Secretaria Especial da Cultura, porque a gente não tem mais o Ministério da Cultura, né? Ele foi absorvido pelo Ministério da Cidadania. Então, em nível nacional, a Secretaria Especial de Cultura. No nível estadual, a gente tem as Secretarias Estaduais de Cultura. Isso pode ser, por exemplo, patrocinado por empresas. Então, uma parceria público-privada na realização de festivais de cinema que tenham ou sessões gratuitas ou sessões a preços populares e que não se limitem apenas ao espaço institucional da sala de cinema, e seja feita em praças, em parques. Desse modo, a gente acaba resolvendo dois dos obstáculos do acesso ao cinema: o acesso no sentido socioeconômico, pagar pela sessão, e o sentido espacial, a elitização do acesso ao cinema no Brasil.
Aqui em Belo Horizonte, a gente tem outra iniciativa que eu acho super legal, que é o Fórum DOC, que é produzido por alunos e professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles têm... Eu não sei como é que, em que pé que anda isso agora, porque eu acompanhei isso há um tempo atrás. Mas eu lembro que há um tempo atrás, eles tinham várias produções indígenas, então eles levavam equipamentos e mandavam pessoas com algum conhecimento técnico sobre gravação para as aldeias. Passavam esses ensinamentos e os indígenas gravavam as produções, né? E era super legal porque é uma outra leitura de realidade, né? Porque são contextos completamente diferentes. Então, quando rola os fórum docs com as apresentações desses filmes, é muito interessante para todo mundo, assim. É uma experiência muito legal. E o fórum doc que eu fui, por exemplo, foi no Cine Humberto Mauro, de graça. Então, eu acho que a gente pode pensar em outras parcerias também, porque, por exemplo, tem essa da Universidade Federal, que é um programa de extensão, então tem os alunos que são bolsistas, recebem um dinheiro para isso e tudo mais. Mas eu conheço, assim, diversas iniciativas com amigos meus que estão participando de movimentos sociais, às vezes ocupações urbanas.
Esses coletivos artístico-culturais.
E não apenas, coletivos políticos também, que estão fazendo exibições, assim, em casas, em espaços ocupados. Às vezes é uma tela e um projetor, mas são filmes, assim, eu já tive acesso a filmes que eu não teria tido acesso antes, por exemplo, a Arábia. A Arábia é uma produção
filmaço.
Filmaço, sou apaixonada, daqui de Belo Horizonte. Ponte, né? Com a parte gravada ali em Contagem. É um filme super... O acesso dele é um acesso mais difícil, assim, porque é um filme limitado, né? É um filme...
Ficou,
né,
muito pouco tempo em cartaz.
Não é um filme liberado pra todo mundo, você não acha ele facilmente na internet. E eu tive acesso porque, assim, né? Pessoas conhecem pessoas e aí conseguiram transmitir. Às vezes rola um bate-papo com os produtores. Então, acho que a gente pode pensar nessas... fica até mais fácil a gente pensar numa proposta de intervenção colocando essas equipes mais institucionais e tudo mais, mas a gente consegue pensar nos nossos papéis enquanto sociedade e indivíduo também, né? Nessas organizações coletivas e tudo mais.
Uma das mensagens que eu recebi via Instagram especificamente, depois passa lá, a gente, @instajanarabelo, o profissional, @janarabelo, o pessoal, foi de um aluno que deu um exemplo de Bacurau. O Kleber Mendonça, que é um dos diretores de Bacurau, fez questão que o filme fosse exibido em algumas cidades do interior, do interior, do interior do sertão nordestino, em que não há, obviamente, sessões de cinema. E o que é mais interessante é que ele gravou algumas dessas sessões, não o filme, ele gravou a reação das pessoas. A maioria das pessoas nunca tinham ido ao cinema. E aí a primeira experiência que essas pessoas tiveram com o cinema foi uma experiência transformadora, porque elas se viram na tela, né? Quantas produções brasileiras a gente tem de mostrar o sertão nordestino daquela forma? Sem uma idealização, sem uma romantização, sem uma estetização. Então é muito interessante, por exemplo, que as próprias produtoras de cinema tentem popularizar a arte cinematográfica, levando aos lugares onde não há, às vezes, nem a sala de cinema em si. A gente precisa só de três coisas: uma lona, uma caixa de som e um projetor.
É isso aí. Jana, aí uma outra polêmica super, né, que super ficou em alta aí, foi porque o pessoal saiu da prova e ficou sabendo, ouviu no Twitter, que o Ministério da Cultura foi extinto. E aí ficou, a galera ficou desesperada, com medo de zerar a proposta de intervenção, a competência 5 do Enem. E aí, isso vai acontecer? O que vai acontecer com essa galera que falou sobre, citou o Ministério da Cultura na proposta de intervenção?
Então, eu não posso dar uma informação direta, comprovada, porque eu não tenho acesso aos critérios de correção do Enem 2019. Entretanto, eu fico pensando o seguinte: a absorção, não vou chamar de extinção, mas a absorção do Ministério da Cultura pelo Ministério da Cidadania e a sua transformação na Secretaria Especial da Cultura é, primeiro, uma medida muito recente, de 2019. É uma medida que não foi amplamente divulgada no Brasil inteiro. A gente tem que pensar fora da nossa bolha, da nossa classe social, de moradores de certas regiões. Todo mundo no Brasil ficou sabendo dessa transformação? E terceira pergunta, o Enem, em teoria, pelo menos, é uma prova de avaliação do ensino médio, o aluno que sai do ensino médio. O aluno típico de ensino médio no Brasil chega a ter esse nível de preocupação e de intimidade com essas discussões socioculturais? Então, a partir desses três critérios, eu me arrisco a dizer que os alunos não vão ser penalizados em relação a isso. Afinal de contas, eventualmente, a gente erra o agente. O que a gente procura na proposta de intervenção em relação ao agente é uma certa coerência. Se o aluno se deu ao trabalho, por exemplo, de detalhar o agente do Ministério da Cultura, já está maravilhoso. Então, eu não acho que os alunos vão ser penalizados por isso.
Legal. Acho que é isso. Jana, só para alertar a galera, a gente está com um pacote Rascunho Enem na Imagine. Vocês podem procurar lá. É um pacote super legal. Se você guardou o seu rascunho da redação, você pode mandar para a Imagine. Vai passar por um processo de correção bastante similar ao do Enem. Dois corretores, se for necessário, três e tudo mais. E vai te devolver a sua redação com a sua nota. Então, você vai ficar sabendo aproximadamente quanto você pode ter tirado no Enem. E acho que isso já mata a curiosidade, tira a ansiedade de muita gente.
Já,
né,
acalma alguns corações.
Com certeza. A gente é só entrar no site da Imagine, procurar os nossos planos, que lá vai estar o pacote Rascunho Enem. Jana, sua hora, seu momento, aquilo que você quiser dizer pro pessoal.
Então vamos primeiro pro merchan e depois para uma mensagem final. Qualquer dúvida, pergunta, mensagem, pelo amor de Deus, Jana, você pode me procurar no meu Instagram profissional, @instajanarabelo, quer conversar comigo sobre a vida, sobre Bacurau, sobre a Arábia, sobre os grandes filmes ou sobre cultura, que é uma coisa que eu curto muito, aí é no meu perfil pessoal, que é o @janarabelo, ou no YouTube, é só procurar pelo meu nome. Agora, um momento motivacional. Você que está nos escutando neste instante, feche os olhos. Imagine a cena da tela do seu computador conferindo a redação do Enem 2019. Mentaliza o número 1000. Repita comigo. Vem mil. Vem mil. Vem mil. Pronto. A nossa bênção do mil já foi dada.
Maravilhosa! Ai, Jana, incrível. É um prazer te receber mesmo. Espero que você volte, assim, a cada 5 podcasts, no mínimo.
Não, tá, não faz o convite, não, que eu volto.
Jana, muito obrigada. Pessoal, quem estiver ouvindo, acho que foi um episódio super legal, mesmo quem ainda tá, pra quem tá ainda digerindo o Enem, pra quem já superou esse momento, eu acho que a gente falou sobre coisas super pertinentes aqui. Então, compartilhe com o pessoal aí, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, é só compartilhar pelo WhatsApp mesmo, super tranquilo, ou pegar o link e compartilhar. Se quiser mandar alguma sugestão, fazer alguma reclamação, dar uma opinião, é só procurar a gente no Instagram, @imagineedu, ou me mandar um e-mail, roberta.firmino@imagine.com. Vocês também podem acessar o nosso blog tá de cara nova e tá lindo demais, então dá uma olhadinha lá que a gente tá com conteúdo super legal pra te acalmar esse pós-ENEM, pra te ajudar nos outros vestibulares, FUVEST, Unicamp, Unesp e tudo mais. Então é blog.imagine.com.br. Acho que é isso, galera, esperamos vocês daqui 15 dias. Tchau, tchau.
Beijo.